Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 17 de novembro de 2021. Eu comecei o dia ensolarado, que parece que vai ser um dia muito bonito, com um ritual matinal que é ler o Estadão e eventualmente selecionar algumas coisas para comentar com vocês. Mas não consegui, parei no meio e eu vou tentar explicar por quê. Eu vou tentar tirar isso da frente, inclusive, para quem sabe liberar a minha cabeça que está dominada por essa história e trazer à tona outras histórias um pouco mais inspiradoras. A questão é a seguinte, eu nasci em 64, o que quer dizer que eu cresci durante a ditadura militar, o que quer dizer que eu tive um ensino bastante distorcido, porque uma das primeiras coisas que os milicos, que essa categoria bastante questionável, que eu não sei para que ainda existe, fazem é justamente desconfiar da área de humanidades, né? Como se a gente pudesse ter cidadãos ou um país ou uma democracia só com tecnocratas, só com engenheiros, só com economistas, sei lá, nem acho que economista também deve ser meio suspeito, que o cara pode ser de esquerda, não sei. Então, eu me lembro que ao longo da minha educação, que eu estudei em escola pública, acho que até a oitava série, o ensino de história era particularmente, digamos, capenga. Eu não percebia muito porque não tinha padrão de comparação. Quando eu fui para uma escola particular, depois no colegial com bolsa, porque eu tinha notas boas, eu comecei a perceber que realmente eu não sabia nada. E um belo dia, acho que já estava na faculdade e tal, eu encontrei na praia um professor muito querido, um professor de literatura, Jorge Miguel, saudoso. É muito engraçado você ver um professor de sunga, mas tudo bem, bom, pelo menos para um paulistano, quem sabe para um carioca ou para alguma outra cultura praiana isso seja um pouco mais comum, mas de qualquer maneira. E aí numa longa caminhada o Jorge Miguel me contou algumas histórias do tempo da ditadura, como os milicos rapidamente tiraram todos os professores de humanas que fossem minimamente ideologizados e substituído por algum pau-mandado. Pensando bem, agora que eu me lembro, no colegial tinha um professor de história que era um senhor muito, muito, muito velhinho, se bem que quando você tem 16 anos, qualquer coisa é muito velhinho, que tinha inclusive, havia lendas, inclusive, que ele tinha traumas de guerra porque ele tinha servido na Segunda Guerra Mundial. Ele tinha servido em Monte Castelo, ele era um veterano de guerra, ou seja, ele era um militar. Então, veja bem, você tendo aulas de história com um militar, o que pode... Bom, sem comentários. Mas ele contou uma série de histórias bastante tristes de gente demitida, perseguida, exilada, né? E até com toques de ridículo. Ele conta de um conhecido dele que estudava engenharia, se alguém aqui fez engenharia, sobretudo engenharia mecânica ou engenharia civil, você deve ter estudado alguma coisa sobre resistência dos materiais. E muitos desses autores são russos. Então, o que ele contou é que num episódio desses, os militares invadiram lá a casa desse professor e viram na prateleira livros de resistência, que já é uma palavra que os militares não gostam, materiais, que pode lembrar materialismo, e o autor era russo, né? O cara teve que explicar essa história toda como se ele fosse um marxista só porque ele estava explicando, né, como construir estruturas, e não estruturas sociais, estruturas mecânicas, propriamente dito. Mas, piadas à parte, é um episódio absolutamente triste, e eu fico feliz, eu fico com inveja, na verdade, de uma geração que teve um ensino de história, de humanidades mais rico, né, para serem melhores cidadãos, melhores indivíduos, né, melhores tudo, parceiros. E eu estou especialmente exaltado agora porque está na capa do jornal. O governo Bolsonaro resolveu interferir diretamente nas questões do Enem. Então, se você tem filhos, né, se você tem primos, sobrinhos, ou seja o que for, saiba que eles vão ter a mesma educação de merda, é a única palavra que eu tenho, que eu tive, porque os milicos paranoicos, completamente destrambelhados, estão metendo o bedelho nas questões do Enem, tirando o que o Bolsonaro disse, aliás, acho que ele está viajando, não sei aonde, provavelmente em alguma ditadura por aí, É o que ele chamou, não, chega de ficar revendo essas questões absurdas. As questões não são absurdas, é o fato de ter acontecido. Né? Elas não são uma farsa. A ditadura não foi uma farsa, a escravidão não foi uma conspiração, sei lá, dos Illuminati. Não, aconteceu, a gente tem um passado muito difícil, a gente tem que fazer as pazes com isso. Ontem, no episódio de ontem, eu comentei justamente da dificuldade que é para os americanos lidarem com o passado da Guerra do Vietnã, ou do Vietnã lidar com o seu com um passado de opressão por Deus e o mundo. Todo mundo sacaneou o Vietnã, uma coisa de louco. E agora esses milicos, eles vão entrar nas... Já entraram na prova do Enem e tiraram questões que são incômodas. Questões que têm a ver... perguntas que têm a ver, quem sabe, com a questão sexual. Não, tira. Questões que têm a ver com minorias, tira. Questões que têm a ver com a ditadura, tira. Para quê? Para que o Enem fique com a cara do governo. Esse governo não tem cara, ele tem um gigantesco orifício que eu não vou entrar em detalhes de qual que eu estou pensando. Esse governo é um buraco negro, ele não tem cara. Né? A cara dele é uma cara de pedra, né? Uma cara... Então, isso realmente, dali para frente, eu falei, eu não vou avançar mais nesse jornal, porque eu estou completamente transtornado, porque se isso não é uma ditadura, o que que é? Né? Aliás, não é uma ditadura ainda, porque eu ainda consigo publicar o Radinho. Em outros tempos, na minha juventude, isso era impensável. Não havia alguém falando coisas publicamente, né, por algum tempo antes de ser pego, né, não havia. Hoje a gente tem. Por quanto tempo? Né, quanto tempo falta para alguém bater na minha porta e me levar preso, ou me metralhar? Né? Ou então, quanto tempo falta? O que a gente está esperando? Né, a gente teve uma CPI, está tudo muito claro, o que a gente está esperando? Né, o que ele, aí eu fico me perguntando o que eles estão esperando, já que a gente não faz nada, né, já que a gente, você lê o resto do jornal, parece que está tudo normal, as startups continuam ganhando bastante dinheiro, os bancos continuam fazendo bastante lucro, os empreendimentos imobiliários continuam pipocando pela cidade, parece que está tudo normal, não está, absolutamente não está. Né? Então saiba que os seus filhos, os seus netos, os seus primos, os seus sobrinhos, eles já estão sendo submetidos a uma lavagem cerebral horrorosa. E aí, para não achar que isso aí, o que é que eu falo? Bom, deixa eu avançar um pouco no jornal. E aí eu me deparo com uma notícia de que escreveram, o Fernando Moraes escreveu uma biografia sobre o Lula. Ok, justo. Né? Vamos fazer uma biografia sobre várias pessoas, né? Por que não? Stalin, tem tanta gente para fazer biografia. Mas essa biografia esconde a corrupção. Não fala de Odebrecht. É uma biografia que não fala dos processos de corrupção. Que biografia é essa? Eu vou repetir a pergunta. Isso é uma biografia ou isso é ficção? Se você faz uma biografia escondendo deliberadamente, às vésperas de uma eleição, os fatos incômodos, né? Você está passando uma verdade. Qual é a diferença de uma biografia forjada do Lula, uma biografia manipulada, maquiada do Lula, e do Enem com a cara do Bolsonaro? Não tem diferença, é a mesma coisa. Eu estava esses dias todos aqui, vocês me acompanharam, surtando com a China, reescrevendo a própria história, né? Proibindo, censurando qualquer tipo de crítica, e veja bem o que está acontecendo no Brasil, tanto à esquerda quanto à direita. Nós estamos caindo na mesma armadilha dessas ficções, dessas narrativas, desse emburrecimento dos dois lados. É desesperador. O Edu Lira do Gerando Falcões, se eleja, se candidate, por favor, eu quero votar em você. A única, primeira coisa nova que acontece no Brasil em 500, quantos anos agora? 521 anos. Para mim, o Edu Lira do Gerando Falcões, espero que ele, né, consiga... Mas vamos avançar um pouco mais, eu pelo menos tirei isso um pouco da minha frente, que isso realmente é de um nível de tristeza para mim. A gente está aqui todo santo dia, esse podcast não tem patrocínio, ele não é monetizado, o máximo que a gente tem são alguns raríssimos que vão lá no coffee, né, e dão um cafezinho, mas isso é só um gesto de simpatia, não é um modelo de negócios, não é? Então, a gente ainda tem a liberdade de poder levar adiante essa tocha, a tocha do conhecimento, da diversidade, da descoberta, da liberdade intelectual, da liberdade comportamental. Por enquanto, a gente tem isso. E eu pergunto, por quanto tempo? Mas vamos lá, tem outras notícias aqui para a gente respirar um pouquinho. E respirar talvez não seja a palavra certa. Delhi, Índia. Eu cresci achando que a Índia era aquela coisa exótica, de uma sabedoria milenar, né, de uma coisa muito sensual, uma relação diferente com a natureza e com tudo. É, mais ou menos. Se você estiver em Delhi e se você for um estudante, já que a gente está falando aqui de estudantes, você não tem aula hoje, tio. Sabe por quê? Porque a poluição está tão medonha, está tão absolutamente pavorosa, que as fotos, aliás, são horríveis. Parece que usaram uma máquina de gelo seco, né? Está tudo completamente enevoado. Isso é um fenômeno que se chama smog. É uma mistura de fog. Fog quer dizer neblina, com fumaça, que vem smoke. Então smoke mais fog vira smog. A coisa está tão feia que as crianças e jovens não devem sair de casa. Tem um índice de poluição um componente da poluição do ar que é extremamente nefasto, que é o material particulado. O material particulado são, obviamente, partículas em suspensão, certo? E as menorzinhas, elas são especialmente perigosas porque elas conseguem escapar de todo o teu sistema e vão parar onde não deveriam parar, dentro de você, pulmão, cérebro, diabo. Pois bem, o material particulado, eu recentemente compartilhei nas minhas redes, eu tenho aqui um sensorzinho, mais de um inclusive, então vou fazer um parêntese, a gente estava procurando uma nova casa, um novo apartamento, e uma das coisas que eu falei, olha, eu quero levar em conta a qualidade do ar, quero levar em conta o silêncio. O nível de silêncio é fácil, qualquer celular, você instala um aplicativo com decibelímetro, né, e aí eu já fiquei feliz, porque aqui, onde a gente está agora, em média, o nível de ruído é 10 a 15 decibéis a menos, o que faz uma diferença danada, né? Então, se eu fechar as janelas aqui no quarto, a gente vai estar a 23, 24, 25 decibéis, que é bastante silencioso, isso é ótimo. Mas eu também comprei uns sensores de qualidade do ar. E a qualidade do ar, você pode medir você pode medir material particulado 10, material particulado 2.5, você pode medir compostos voláteis, você pode medir gás carbônico. E aqui, talvez por ser mais alto, mais ventilado, não necessariamente grudado numa via de grande tráfego, o material particulado está bastante baixo, está abaixo de por volta de 10, 5, 8, está baixo. Até posso medir, amanhã eu falo, é que agora eu não vou sair daqui para medir isso, mas baixo. Bom, então, dei essa volta toda para contar que o material particulado de 0 a 50 é considerado bom, de 50 a 100 é considerado aceitável, Delhi está com 400. 400. E não sei se você se lembra disso, mas respirar é uma coisa bastante importante. Né? Então veja só o que já está acontecendo com grandes metrópoles. Elas estão ficando inabitáveis. Então se você morasse agora em Delhi, o que você ia fazer da vida? Né? Pois bem, aliás, não é só Delhi para a gente dizer, tudo bem, isso é uma coisa de um país distante, um país com problemas de pobreza, de distribuição de renda. Então vamos pensar num paraíso, vamos pensar no Canadá, que acolheu tantos brasileiros, muitas raríssimas e raríssimos foram para o Canadá, assim como recentemente eu soube de alguns que foram para a Irlanda, estão fugindo desse completo manicômio que virou esse país. Pois bem, vamos falar de Vancouver. Eu não conheço Vancouver, dizem que é lindo. Pois bem, Vancouver está praticamente cortada, né? Várias vias de acesso importantes a Vancouver foram cortadas, porque uma tempestade que não acontecia em 100 anos, certo? Não acontecia nada parecido há 100 anos, ela provocou deslizamentos, inundações, ela despejou em 24 horas o que seria despejado em um mês, ou seja, ela foi 30 vezes mais grave do que você poderia esperar, provocou aqui a disrupção, né, para quem gosta de disrupção, essa foi uma chuva disruptiva, provocou a disrupção do tráfego, gente morreu, gente está morrendo, gente está isolada, a cidade, Vancouver, você acha que você escapa daqui indo para algum lugar paradisíaco? Pois bem, o planeta, apesar de crenças em contrário, é redondo. Então não é bem assim que a coisa funciona. E falando em planeta redondo, tinha alguma história dessas de planeta redondo que eu já ia comentar com vocês, agora deu branco, eu não lembro mais o que, que era. Que mais? Tem uma questão, eu vou dar uma volta interessante aqui, depois eu volto para falar do clima, mas uma notícia, o Google percebeu que eu gosto de arqueologia, que eu gosto de história, né, para compensar justamente a minha educação que foi castrada, capada, tolhida, dilacerada, mutilada, picotada, esburacada, torturada pelos militares. Eu estou tentando compensar o prejuízo, não é? Então tem aqui uma descoberta do ponto de vista histórico e arqueológico na Inglaterra que é realmente, uau, de cair o queixo. Os restauradores estavam restaurando uma casa de campo, né? Uma casa no meio de uma propriedade, como se fosse uma fazenda, um sítio, sei lá eu. Em inglês o termo para isso é manor. Eu não sei direito o que é manor, mas me parece ser uma propriedade rural. E eles acharam lá um quarto, eles resolveram tirar lá o estuque, ou seja, o que for, e o que que havia nas paredes? Pinturas do século XVI, provavelmente da época da Elizabeth I, talvez da época do Henrique VIII, né? Paredes inteiras cobertas, com todas decoradas, com motivos, e é isso que é o mais interessante, o fato em si, por si só, é espetacular, maravilhoso, os arqueólogos estão lá felizes da vida, nossa, isso valeu minha vida inteira. Mas o que, isso pode servir de pretexto para dar um pouco de contexto para isso. As pinturas que estão ali, que são os animais meio fantasiosos, pássaros com dentes, umas pessoas esquisitas, é tudo meio fantasioso, meio esquisito. Esse é o estilo chamado grotesco. Aliás, grotesco a gente associa, por exemplo, ao governo Bolsonaro, né? Mas de onde vem a expressão grotesco? Eu já comentei isso aqui. Se vocês forem a Roma, se vocês puderem ir a Roma, né, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista epidemiológico, não deixem de visitar a Vila Áurea. A Vila Áurea é um passeio que você pode fazer, fica ali perto do Coliseu, nos palácios de Nero. Nero, que era um Bolsonaro versão alfa, né, versão... Não, até que ele era mais... Ele cantava, até que ele era um cara mais sensível. Não é que o Bolsonaro cantava, fazia poemas, declamava... Pois bem, era um grande amante das artes. Então, num certo momento, essa história é meio mal contada, eu também não sei grandes detalhes, mas Roma pega fogo, muita gente acusa o próprio Nero de ter colocado fogo e dele ter tocado, sei lá o quê, violino, lira, ou seja lá o que for, né, bumbo, enquanto, né, se regozijando com as chamas. Tanto que eu tenho um filme antigo, acho que é Quo Vadis, que mostra justamente um Nero enlouquecido tocando uma lira enquanto a cidade pega fogo. Bom, se foi ele que pôs fogo ou não, sei lá eu. Eu sei que uma boa parte de Roma queimou, a parte central de Roma pegou fogo, e ele aproveitou esse ensejo, falou, eu vou aproveitar que foi tudo arrasado e vou construir palácios à altura do meu ego descomunal. E ele constrói palácios sem precedentes, palácios com um maior, assim, gigantescos, uma afronta, obviamente, né? Palácios com aquela vista espetacular sobre Roma, com os melhores materiais, com afrescos, mármores, deve ter sido uma esbórnia, deve ter sido uma loucura. O que acontece quando Nero morre, finalmente, já estou pensando, mas vou deixar o Bolsonaro para lá. Nero morre e não é benquisto, Trajano, que vem depois, fala, meu, vamos fazer o seguinte, soterra essa história toda, isso é uma palhaçada, essa história de fazer um palácio colossal com vários prédios e vários ambientes, isso é uma afronta, vamos soterrar isso tudo, vamos construir por cima e vamos devolver Roma para os romanos. Ou seja, os palácios de Nero foram soterrados. Durante quanto tempo? É muito tempo. Digamos, centenas de anos, mil anos, muito tempo. Esqueceram. Num certo momento, né, quando Roma já tinha acabado, a Idade Média, aquela confusão toda, você começa a ter aquele respiro ali, né, de descobrir os textos antigos, de redescobrir a herança, né, descobrir que a gente tinha sido emburrecido, mais ou menos como o Enem quer que a gente seja emburrecido, né, volta a descobrir os textos clássicos. O que acontece? Alguém descobre que ali, numas colinas de Roma, tem uns buracos, se você entrar dentro do buraco, tem uma gruta, E dentro dessa gruta, se você levar ali uma tocha, você... Uau, o que é isso? As paredes da gruta estão cobertas de pinturas absolutamente maravilhosas. É, pinturas que a gente tinha esquecido como fazer. Porque, meu, na boa, se você olha os bronzes gregos, né, os mármores romanos, se você olha aqueles afrescos de Pompeia, aquilo era um primor, aquilo era um absurdo, de um grau de realismo, uma qualidade técnica. Quando Roma cai, isso tudo se perde. A arte que vem depois, a arte cristã, é propositalmente tosca, parece que foi uma criança de 5 anos no escuro que fez, uma coisa que não dá para entender porque é tão tosco. Um pouquinho, 100 anos antes era uma coisa maravilhosa, mas acho que era meio para se diferenciar, né, para não chamar atenção para o mundo material, porque afinal esse mundo, você veio para esse mundo para sofrer, não é mesmo? Então por que que você quer imagens lindas se esse mundo aqui é simplesmente um triturador de carne para sua evolução espiritual? Então essa birra que o cristianismo tem com o mundo material, talvez explique porque a arte é simplesmente tosca. É, não consigo. Tudo bem, tem mosaicos bonitos, mas, cara, desculpa, ninguém sabe desenhar mais o que aconteceu. Pois bem, então caíram nessa gruta e, de repente, eles veem aquelas pinturas, aqueles afrescos maravilhosos nessa gruta. Na verdade, não era uma gruta, eles tinham caído dentro das salas do Palácio de Nero e eles estavam vendo os afrescos pela primeira vez, depois de mil e tantos anos, né? 1400 anos, há quantos anos, estavam vendo pela primeira vez a arte romana que eles não tinham visto mais, eles só tinham visto ruínas. Né? E aí começa o quê? Os primeiros grandes pintores começam a entrar nessa gruta para aprender como pintar, para aprender o corpo humano, o nu, não é mesmo? E acontece que esse estilo das ilustrações, que eram ilustrações mitológicas, com criaturas mitológicas, fantasiosas da mitologia greco-romana, esse estilo com essas criaturas meio diferentes, com personagens estranhos, como eles achavam que era uma gruta, foi chamado de um estilo grotesco, porque era o estilo da gruta do Nero. Não era uma gruta, era um palácio, era a Vila Áurea, né? E só que esse estilo grotesco de decorações aí meio sensuais, meio libidinosas, né, um pouco pecaminosas, na visão cristã, é justamente onde nasce ou renasce, daí que vem o renascimento, a gente reaprende toda a questão da cultura clássica, porque alguém caiu no buraco, basicamente assim. Né? Então, voltando para a notícia da Inglaterra, essas decorações na parede, elas, como são do século XVI, mais ou menos da época em que isso, né, que descobriram as grutas de Nero e que isso começou a influenciar as artes, esse estilo para mostrar a sofisticação do dono daquela propriedade rural, um sítio em Atibaia aproximadamente, né, ele imita esse estilo grotesco romano. Então, próxima vez que a gente falar que o Bolsonaro é grotesco, agora a gente tem um pouco mais de contexto para avaliar um pouco essa história. Imagina que interessante, né? O Renascimento surge porque alguém caiu num buraco e descobriu por acaso o que o Trajano tinha escondido, porque o Nero era um grandíssimo filho da mãe. Pois bem, vamos lá, tem uma história interessante, só para voltar aqui rapidamente. Não, acho que eu vou continuar essa coisa de história. Né? Apareceu aqui no site archaeology.org, um site de arqueologia. Eles descobriram no que era antigamente Heliópolis vários blocos com hieróglifos, ou hieróglifos, eu nunca sei como é que fala isso, com fragmentos de Ramsés II, parte de um babum, cara, maravilhoso, eu achei ótimo, mas isso pode servir também de gancho para a gente comentar o seguinte: quando você vê coisas do Egito, quando você vê templos do Egito, quando você vê estátuas do Egito Antigo, hieróglifos do Egito Antigo, muitas vezes você percebe que elas estão detonadas. Aí você vai falar, bom, também, né, o negócio tem 3, 4 mil anos, o que você imaginava? Não necessariamente. Não necessariamente. Uma boa parte desse legado, dessa herança que vem do Egito Antigo e de outras culturas também, elas estão destruídas, né, não porque eles não escolheram material ruim, economizaram, né, superfaturaram para sustentar o partido. Não. O que acontece é que quando surge o cristianismo, né, uma das primeiras vertentes do cristianismo é o cristianismo copta, você tem aquela coisa que você não pode adorar ídolos. E o que acontece? Os coptas saíram deliberadamente desfigurando estátuas destruindo hieróglifos, porque aquilo era visto como pagão, aquilo era visto como heresia, aquilo era visto como idolatria. Ok? Ok? Então tá, então não é uma questão que, nossa, é tão antigo que esfarelou. Não, isso é simplesmente uma das primeiras manifestações dessa nossa completa intolerância com relação ao que é diferente. Né? E vale lembrar também que quando o protestantismo começou a surgir, começou a florescer na Europa, você tem também o que era chamado na época de iconoclastia, porque para os protestantes você não pode ter ídolo nenhum, e já que você não pode ter ídolo nenhum, vamos destruir os ídolos. Então os protestantes destruíram, queimaram, quebraram, você puder imaginar, vários tesouros da arte cristã. Então muita coisa foi perdida por conta da intolerância religiosa também dos protestantes. E aí vamos lembrar aqui dos evangélicos chutando a santa, vamos lembrar do Talibã bombardeando aquele Buda maravilhoso no Afeganistão, vamos lembrar do Estado Islâmico destruindo ruínas de Palmira. Pois bem, aparentemente nada é mais sedutor e nada funciona melhor, nada, né, une mais as pessoas do que um inimigo comum, do que os infiéis. Seja qual, chama de infiel o que você quiser, né? Os petistas vão chamar os coxinhas de infiéis, né? Os bolsonaristas vão chamar o que eles chamam de petralhas de infiéis. Isso funciona muito bem. Então, eu não sei qual é o partido seu de predileção, mas veja bem se ninguém está usando justamente esse ponto fraco da nossa natureza, não, essa nossa vontade completamente destruidora de eliminar quem é diferente, se eles não estão usando isso, porque funciona, né? Provavelmente a gente vai querer, os corintianos vão querer provavelmente sapatear em cima dos palmeirenses, os palmeirenses vão querer sapatear em cima dos são paulinos. Funciona, 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 mas isso é de uma pobreza extraordinária. E aí, muito interessante, porque, vejam só, eu tenho, quando nas palestras que eu tenho feito, e voltaram a me chamar para palestras, ótimo, fico super feliz. Ontem mesmo já tenho algumas palestras em vista, eu vou fazer uma palestra na FATEC nessa sexta-feira, se ela for pública, eu vou compartilhar com vocês, espero que sim. E eu vou usar isso que eu estou falando com vocês agora. O Satya Nadella, que agora está tocando, é um indiano que está tocando ali a Microsoft, ele seguiu aí os caminhos do Bill Gates. O Bill Gates está sempre dando dicas de leitura. O Bill Gates sempre dá dicas de leitura. Quais são os livros que ele está lendo? O que eu acho de uma humildade extraordinária. O cara é um dos homens mais ricos do mundo. Se ele quisesse, ele podia ficar o dia inteiro numa banheira de champanhe, que nem o Jeff Bezos, né, num iate cercado de piriguetes. Não, ele continua lendo. Ele continua lendo e ele compartilha o que ele lê. Por que que ele faz isso? Ele ganha dinheiro com isso? Ele precisa disso? Ele podia pegar um foguete e ir para Marte, que nem o Elon Musk? Não, não. Porque simplesmente tem gente que acredita no compartilhamento do conhecimento, que não pensa só no próprio umbigo, né, não pensa só na própria genitália. Pois bem, o Satya Nadella, indiano, acabou de também dar recomendações de 5 livros que fizeram com que ele pensasse diferente. E um dos livros que eu peguei aqui e vou comprar, não sei se eu vou comprar ele como formato e-book, ou se eu vou comprar em formato de audiolivro. O livro se chama A Diferença: Como o Poder da Diversidade Cria Grupos Melhores, Empresas melhores, escolas melhores e sociedades melhores. Vou repetir, A Diferença: Como o Poder da Diversidade Cria Grupos, Escolas, Empresas e Sociedades Melhores. Diversidade é bom. Diversidade é bom. Todo mundo que de alguma maneira tenta solapar a diversidade ou vai achar que é diversidade demais, né? Eu mesmo já tive que enfrentar uma demissão porque afinal eu era diferente demais. Pois bem, então saibam que o Satya Nadella, né, ele pensa diferente. Você pode ouvir outras pessoas, claro, você pode ouvir, sei lá, Damares, não sei quem que você pode ouvir, né? Tanto faz, seja o que for. E falando em milicos, aliás, uma coisa que me intriga é que, assim, quando surgiu a democracia grega, a democracia direta, em que qualquer cidadão podia... Ok, não era tão direto assim, porque mulheres e escravos não podiam participar, mas tudo bem. Os cidadãos gregos, homens, etc. e tal, podiam participar, era uma revolução, certo? Certo? Né? Só que aí a revolução meio que enroscou, porque vem a história de democracia representativa, que parece que é uma boa ideia, exceto pelo fato que, aparentemente, só gente completamente louca, né? Completamente psicopata, completamente destrambelhada, se interessa de uma maneira quase que maníaca pelo poder, sejam militares, sejam, sei lá, mitômanos de esquerda, mitômanos da direita. Eu estou desabafando de novo, perdão, eu estou com muita dificuldade de digerir algumas coisas, mas a Rússia acabou de fazer uma coisa indefensável. Que coisa que ela fez? Ela testou um sistema militar de eliminação de satélites. Ué, e daí? O que, que ela fez? Ela tirou num satélite dos outros? Não, sacaneei ninguém. Eu disparei um míssil. Freud explica, esses milicos têm uma estranha fascinação por longos objetos cilíndricos. É uma coisa muito interessante. Ele disparou um míssil na direção de um satélite russo, que estava, ninguém sabe o que é, é um satélite de uma tonelada que estava aposentado, devia ser um satélite espião, obviamente, russo sendo russo, e explodiu o satélite em uma infinidade de fragmentos. Aí você fala, bom, e daí? E daí, que eu não sei se você lembra, mas o espaço é público, e tem outros satélites, não só tem outros satélites no espaço, como você tem uma estação espacial com astronautas dentro, inclusive astronautas russos. Na hora que ele explode esse satélite, sem a menor consideração por nada, isso espalha fragmentos em altíssima velocidade, certo? Certo. E aí, para onde vai isso? Ninguém sabe, porque isso pode, imagina, esses fragmentos podem destruir um outro satélite e podem, inclusive, comprometer, vamos chamar assim, a integridade estrutural, para não dizer detonar de vez a estação espacial. Quando eles fizeram isso, tocou um alarme na estação espacial, todos os astronautas se recolheram a cabines de emergência, selaram todas as portas lacradas, porque tudo podia acontecer, podia ter um vazamento, podia ter um, sei lá, um projétil, podia ter alguma coisa. Está tudo, se você, a não ser que você, bom, provavelmente muita gente não lê mais jornal porque não quer ver notícia ruim, quer só ver, né, gente mentindo a respeito da própria felicidade nas redes sociais. Pois bem, mas caso você tenha aberto qualquer jornal, os países decentes, né, não República das Bananas, estão surtando. Isso não se faz, isso é completamente indefensável. Como é que você explode? O espaço já está cheio de lixo. O Elon Musk bota mais não sei quantos satélites. O Jeff Bezos quer colocar mais não sei quantos satélites. O espaço está parecendo a atmosfera de Delhi. Está poluído. E os caras explodem um satélite com um míssil. Isso é completamente surreal. Isso é completamente surreal. A gente tem que, por favor, alguém invente algum outro sistema que bloqueie, que não, tem que ter um teste psicotécnico. Você não pode se eleger sem fazer um teste psicotécnico. Por favor, coloquem uma etapa. Acho que assim a gente pode salvar a democracia. Façam um teste psicotécnico. Mitômanos não passam. Megalômanos não passam. Sociopatas não passam. Gente que não ama, que não trepa, que não caga, sei lá, não passa, não, simplesmente não, não é? Pois bem, desculpe, eu acabei lembrando aqui de Gabriel Garcia Marques, eu acho que é O Outono do Patriarca, é O Amor nos Tempos do Cólera, acho que é O Amor nos Tempos do Cólera, sempre leiam Gabriel Garcia Marques, é maravilhoso. Mas, num certo momento, o personagem central ele chega à conclusão que o mundo se divide entre aqueles que fazem sexo e os que não fazem sexo. Mas aí, quando ele fica mais velho, ele chega à conclusão que o mundo se divide entre aqueles que conseguem fazer cocô direito, né, evitando palavrão, e aqueles que não conseguem fazer cocô direito. Pois bem, então por isso que veio essa imagem à minha cabeça. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Tem um artigo interessante, deixa eu pensar, tem um aqui do Carl Sagan que acho que eu vou deixar um pouco para o final, porque eu não consigo parar de pensar nisso. Já que eu estou falando aqui de regimes, né, não regime de perder peso, infelizmente, a não ser que passar fome ou ir preso ou apanhar seja perder peso, Cuba, que aparentemente ainda tem fãs. É uma coisa difícil de entender, mas depois que eu percebi que tem gente que adora Coreia do Norte, gente que... Bom, tudo é possível. Tem uma notícia aqui no G1, a militância a serviço do regime. Você pode protestar se você fizer parte da militância que é a favor do regime. Se você for um opositor, você nem sai de casa. E olha aqui, ó, dissidentes foram acuados em suas casas por turbas de vigilantes usados para frustrar a marcha pacífica. Bom, então, eles estavam organizando uma marcha pacífica. O que acontece? O governo e seus militantes... Militante é uma matilha, basicamente. É um estágio inferior da espécie humana, né? Porque o cara ele delega a sua própria individualidade e passa a ser um pau-mandado. Né? Então, os paus-mandados resolveram apavorar, acuar quem quisesse sair à rua. Cuba, tá bom? Cuba. Então, tanto faz, direita e esquerda, dá mais ou menos na mesma. Então, tá bom, vou contar uma historinha interessante aqui, que é, de novo, com relação à história das fitas cassete, mais um episódio do Radiolab. Dessa vez, isso eu também peguei. Eu confesso que eu não me interessei. Quando os computadores começaram a surgir aqui no Brasil, eu não me interessei. Ponto. Não. Eu estava fazendo ECA, eu achava que computador era coisa de nerd, eu não queria aquilo para mim. Né? Eu tinha tido aula de computação na faculdade, eu tinha feito um tempo de engenharia, passei madrugadas programando ali e ficando louco. Não achava tão difícil assim, não achava tão ruim assim, mas não era uma coisa que me dava alegria. Aí eu fui para a ECA, esquece essa história toda. A ECA era essencialmente analógica, ninguém estava falando em nada digital naquele momento. E, pois bem, o que acontece é que quando começaram a surgir os primeiros computadores, fala aí qualquer coisa da Prologica, TK85, MSX da Gradiente, eu não me interessei, ponto, simplesmente não me interessei. Mas em algum momento alguém falou, olha, ó, brinca com isso daqui, o cara me deu um TK85, que era um tijolinho, era um computador que na época era só um teclado, né? Não tinha tela, não tinha nada, você tinha que conectar num televisor. E eu falei, bom, o que eu faço com isso? Eu falei, olha, você pode rodar um programa. Eu falei, mas como é que eu rodo um programa? Não, é simples, você tem um gravador cassete? Eu falei, por quê? Então, você pega uma fita cassete, coloca no gravador cassete, né? Conecta o gravador cassete, pega a saída de fone de ouvido, conecta na entrada do computador. Eu falei, eu vou ouvir música no computador? Não. O que acontece é que aquela fita cassete tinha programas de computador em binário. Alguém descobriu uma maneira de converter binário de computador 0 e 1 para um sinal que é um sinal auditivo, um sinal sonoro. Então, se eu fosse ouvir aquela fita, eu ia ficar aqueles barulhos de louco, né? Então, o que eu tinha que fazer era pegar um gravador cassete, enfiar uma fitinha, espetar no computador, apertar play, né? Deixar o programa descarregar. Imagina, uma fita, quanto demora uma fita? Sei lá, demorava minutos, 10 minutos, que eu nem lembro mais. E se tudo desse certo, o programa que estava numa fita cassete de áudio entrava no computador e eu podia fazer coisas que na época eu achei absolutamente desinteressantes. Né? Não fui mexer de novo com isso até abandonar minha carreira em televisão. Tá bom, ok. Fitas cassete, é disso que a gente vai falar. Então tem um episódio aqui dessa série da Radiolab sobre as fitas cassete que começa justamente com a explosão dos computadores pessoais na Inglaterra. Antes de haver essas grandes marcas, né, como tem, sei lá, Dell, Asus, Acer, fala aí, né, Apple. Bom, a Apple surge praticamente como um kit, né? Você comprava um kit, montava o kit em casa. Era uma coisa caseira. E na Inglaterra surgiram vários fabricantes de computadores que eram kits que você montava em casa e ligava na televisão. Vários, Commodore, eu já esqueci os nomes todos, tá bom? Então, durante algum tempo, a indústria local de computadores na Inglaterra bombou, era o melhor presente de Natal que qualquer jovenzinho podia ganhar. É por isso que a Inglaterra tem tantos estúdios hoje de games, porque é justamente aquela garotada que, sei lá, 30 anos atrás, 40 anos atrás, ganhou esses computadores. Pois bem, eles vão entrevistar um personagem que, o Simon Goodwin, que era um expoente dessa era. Era um garoto que começou a se interessar por computador, ele virou uma figura bastante popular, e ele que teve a ideia, ele ia para programas de rádio, programas de TV, fazer o que muita gente faz hoje, que é review de game. Olha, esse game é legal, esse game não é legal, esse programa é legal, Bom, um sucesso, porque estava todo mundo brincando com isso, não tinha internet, na época ainda não existia internet. Então não tinha como você trocar figurinha, certo? Certo. Pois bem, o que acontece é que um dia ele tem a ideia de... Bom, já que os programas vinham em fita cassete, por que que a gente não transmite um programa pelo rádio? Né? Você fala, ó, gente, vocês têm um gravador cassete aí? Bota para gravar que eu vou soltar agora um programa. E aí, ele foi, se eu não me engano, foi o primeiro a fazer isso. Ele faz o quê? Ele transmite pelo rádio aquela barulheira infernal e as pessoas gravavam isso em casa. Eu tentei fazer isso aqui no Brasil, acho que não sei se era a Rádio USP, alguma rádio aqui em São Paulo, tinha um programa desses que você tocava lá o bendito, aquela coisa infernal, diabólica, e você gravava, e cara, nunca deu certo para mim, porque tem a interferência da rádio, tem a qualidade da gravação, cara, tudo pode dar errado. Então eu nunca consegui gravar um programa de computador via FM, nunca. Mas pois bem, na Inglaterra conseguiram fazer isso, então era um sucesso. E aí esse cara falou, bom, agora eu vou começar a criar meus próprios jogos, e ele cria uma indústria de joguinhos, né? Ele muito rapidamente começa a empreender. Ele que tinha, né, justamente descoberto uma maneira de você divulgar, compartilhar, publicar, né, de uma maneira aberta, programas, ele monta a própria empresa e ele começa a vender os próprios programinhas. Ok? Ok. Agora corta, quem gosta de computador, por favor, ouçam esse episódio, eu vou dar o link para vocês. Eles vão entrevistar um rapaz, pelo que eu entendi, ele era tcheco, mas na época a República Tcheca, a antiga Tchecoslováquia, fazia parte do Império Soviético, certo? Ele vivia num mundo comunista. E esse rapaz tem um nome que chama... Cara, é engraçado porque o nome do cara deve escrever fuck alguma coisa, mas em inglês dá fuck, que não é exatamente uma coisa positiva. Bom, depende. Mas o cara chama fuck alguma coisa, eu já esqueci. Né, Fuki o que mesmo? Já esqueci. Mas quem é nerd aqui deve lembrar do nome do cara e deve estar rindo de mim. Pois bem, esse rapaz, ele na cortina de ferro, né, no mundo soviético, eles estavam super atrasados com relação a computadores, ele não tinha nem ideia do que era isso, mas aí tinha aquelas feiras para demonstrar, né, a maravilha, a pujança da superioridade do regime soviético, e ali ele viu pela primeira vez um computador soviético, obviamente chupado, obviamente clonado, era uma coisa tosquíssima. Ele se interessa, ele fala, cara, é com isso que eu quero mexer. Não tinha tela gráfica, era tudo tela de texto, era um negócio, uma tosqueira, fósforo verde. Pois bem, ele se interessa e ele começa a despontar. E aí ele vira uma celebridade no mundo soviético. Né? Olha, veja bem, aqui está o futuro do comunismo, a nova geração que consegue mexer com computadores, porque computadores antes era uma coisa de milico, né? De grandes empresas, você não podia pensar num adolescente mexendo num computador, mas ele virou uma celebridade, e ele começou também a criar as próprias coisas. Mas aí o que acontece? Um dia cai no colo dele um desses programas feitos na Inglaterra, um desses joguinhos feitos pelo Goodwin, ele quase infartou, porque era infinitamente melhor, era infinitamente superior, né? Era infinitamente... Cara, era fazer coisas que ele não podia imaginar. Ele fala, cara, isso é maravilhoso. Obviamente, na época, você comprar coisas do Ocidente não podia, mas piratear, sim, porque a noção de propriedade intelectual não era uma coisa muito cultivada no mundo soviético. Então, ele até conta que, por exemplo, grandes sucessos musicais do Ocidente, você podia, ele conta, acho que ele é tcheco mesmo, que na República Tcheca eles pegavam canções que faziam muito sucesso no Ocidente, músicas do ABBA, ou então, sei lá, Don't Cry For Me Argentina, eles regravavam a música idêntica, praticamente idêntica, e mudavam a letra completamente. E aí, por exemplo, Don't Cry For Me Argentina, que é sobre Evita Perón, virou uma música sobre os prazeres de dirigir numa estrada em alta velocidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, ele cresceu ouvindo músicas que ele achava que eram tchecas, mas que, na verdade, eram músicas pirateadas, plagiadas, copiadas do Ocidente. Porque, no mundo soviético, plágio não queria dizer nada. Né? E aí, bom, só para ilustrar a bizarrice. Ele resolve o quê? Bom, vamos agora então copiar esses jogos que eram feitos pelos ingleses, né, ou pelo resto do mundo. E o que a grande revolução surge quando você consegue, se alguém faz uma máquina, porque vamos supor, você tem uma fita cassete, como é que você duplica? Você precisa de outro gravador, né, cassete, como é que você faz? Mas aí surgiram máquinas que tinham dois gravadores cassete, você podia copiar de um cassete para o outro. Eu vi isso, acho que eu até tive isso aqui no Brasil. A gente usava isso direto, você podia pegar uma fita, você podia pegar 10 fitas de bandas diferentes e né, copiar para uma outra fita só com as músicas que você gostava. Você fazia sua própria playlist do Spotify no dedo, na mão grande. Então, essas máquinas que copiavam cassete permitiam o quê? Que você duplicasse, pirateasse coisas. E ele começou a usar isso para, não só ele, né, todo o pessoal atrás da cortina de ferro, para piratear os games, os joguinhos, certo? Certo, porque eram muito legais. Quando o pessoal percebe que no Ocidente que os jogos estão sendo pirateados, eles começam a fazer estratégias para evitar que a cópia funcione. É como se fosse um DRM, né, aqueles dispositivos para você garantir a propriedade intelectual e evitar a pirataria. Né? E aí começa uma corrida, né? O Ocidente inventa algum tipo de técnica para evitar a cópia, e aí o pessoal na cortina de ferro descobre um jeito de hackear. Então fica uma corrida, né? Entre tentar proteger, tentar hackear, tentar proteger, tentar hackear. E esse rapaz, o Fuck qualquer coisa, ele conta que uma das razões talvez pelas quais a juventude num certo momento cansou, né, do comunismo, do mundo soviético e foi para as ruas, porque eles perceberam pela pirataria dos joguinhos e tudo mais, que simplesmente o mundo capitalista era mais legal. Simples assim. Eles queriam ter acesso a coisas, desde calça de brim até bandas de rock, passando por joguinhos, coisas que eram completamente proibidas no mundo da ditadura comunista. Vejam que interessante. Ontem eu comentei com vocês de um movimento de esquerda que tenta derrubar a ditadura no Irã usando fitas cassete com o discurso do Ayatollah Khomeini, que era um religioso, e no fim eles conseguem derrubar a ditadura, mas o próprio Ayatollah acaba não fazendo uma ditadura de esquerda, como eles imaginavam, mas fazendo uma ditadura teocrática. Hoje eu estou comentando, né, da fita cassete sendo usada como maneira de você difundir programas de computador, difundir conhecimento de uma maneira aberta, antes de haver internet, você tinha o rádio, claro, isso dando origem a uma corrida de pirataria e isso provocando, inclusive, mudanças socioculturais que acabaram provocando mudanças históricas. Eu achei muito legal. Eu achei muito, 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 muito legal. Agora acho que meio para encerrar o episódio de hoje, aliás hoje vai ser um dia, a gente ainda continua finalizando a mudança, então hoje vem mais coisa, tem que instalar mais, vai ser um dia que eu vou ter que tomar um cataflã no final, já percebi, né? A partir de uma certa idade, cataflã passa a ser quase que um suplemento alimentar. Mas tem aqui um vídeo que é meio para costurar essa história toda, com um personagem que sempre me inspirou muito. Eu assisti quando eu era jovenzinho na televisão aquela série Cosmos do Carl Sagan, que era super bacana, falando sobre o cosmos, o universo, a física, a ciência, porra, era muito legal, né? Acontece que o Carl Sagan viveu bastante, né? Antes de morrer, ele já estava começando a ficar um pouco preocupado com o rumo das coisas. E não é a primeira vez aqui no Radinho que eu vou dar um link para uma entrevista que ele fez, um desses talk shows noturnos, né, americanos, programas de entrevista, em que ele está lançando esse livro, como é que chama? Carl Sagan, é alguma coisa com demônios, Demons... Um Mundo Assombrado por Demônios, é isso, é o nome de um livro do Carl Sagan. Por que que de uma hora para outra o Carl Sagan, que é um difusor de ciência, ele vai lançar um livro falando de demônios, né? Ele está querendo ganhar dinheiro com pânico? Não, é porque nessa entrevista fica bastante claro, são 10 minutinhos, assistam por favor. Ele está simplesmente desesperado com o fato de que naquela época, década de 70, acho, quando foi isso? Boa pergunta, deixa eu olhar aqui quando é que foi essa entrevista. Não foi década de 70 não, acho que deve ter sido 80 e poucos, 90, vamos ver se eu acho a data. Ele está muito preocupado com o obscurantismo americano. E o entrevistador, ele fala, olha, 25% dos americanos não sabem que... só 25% dos americanos sabem que a Terra gira em torno do Sol. É, metade dos americanos... Ele começa a mostrar o nível de desinformação, de desconhecimento de ciência básica dos americanos. O que é imperdoável, porque em princípio é uma nação rica, em princípio é uma nação poderosa, né? E o Carl Sagan fala, cara, a gente está voltando a acreditar em superstição. Tudo bem que religião, você pode, né, usar religião para justificar, não sei, o sentido da vida, moral, mas, cara, religião não explica. Se você quiser usar a Bíblia no sentido literal, você não faz um smartphone, você não manda, você não faz um carro, você não faz nada, você não faz uma vacina usando a Bíblia como único livro. Né? Não dá para achar que qualquer texto sagrado seja a única verdade possível. E ele conta do que para ele é bastante angustiante, que é essa questão do obscurantismo, da crença em coisas completamente estapafúrdias. Quando é uma coisa inofensiva, tipo astrologia, até você ser demitido por ter o ascendente errado, é claro, ainda vai, mas ele, quantos anos, eu não consigo localizar aqui. Ah, tá aqui, Carl Sagan, Last Interview, agora achei, ufa, desculpa, vamos ver se agora eu consigo ver isso. Um segundo. Puxa, não tem a data. Quando será que foi isso? Bom, não lembro, tá bom? Mas é interessante ver um cara que sempre foi um entusiasta, que dedicou a sua vida inteira à questão da ciência, do iluminismo, que inclusive mandou para os ali, para o espaço sideral, nas sondas Voyager, ele mandou ali o melhor da humanidade, o cara ficando... Imagina se ele tivesse visto o Trump, se ele tivesse visto o Bolsonaro... Se ele tivesse visto as nossas provas do Enem, imagina se ele tivesse isso. Mas só para dar um tom inspirador, vamos lá. Eu vou falar de um suíço, um cara chamado Ernst Goetsch. Né? Esse Ernst Goetsch é um agricultor suíço que, olha aqui, o título da reportagem na BBC Brasil é O agricultor suíço que ensina a plantar água na Bahia. Como assim plantar água? Na verdade, ele é um cara apaixonado pela natureza, apaixonado pela questão do meio ambiente. Ele pegou um terreno ali que estava todo detonado, os caras tinham usado para criar porcos, para plantar mandioca, aquele tipo de agricultura tosca, primitiva, que muita gente faz, que destrói a terra. Então você tem que ir sempre atrás de terra nova, porque se destrói por onde você passa. Ele conseguiu, em algumas décadas, recuperar a mata original, e ele mostrou como, à medida que você recupera a mata, você recupera as nascentes e a água volta. Então tem aqui uma lição, ele está tentando ensinar para outros agricultores, ele tinha a propriedade dele nos anos 80, tinha 500 hectares. Estava tudo desmatado, ele conseguiu transformar aquilo de novo num paraíso, ou seja, é possível. A gente é muito engraçado, você nasce num paraíso, brasileiros nascem num paraíso, destroem o paraíso porque desprezam o paraíso, exceto se for num resort, sei lá onde, Itaparica, seja o que for, e aí você precisa aprender com um maluco que vem de Zurique, para ensinar você como que você transforma o Brasil no Brasil. Então está aqui, a gente, se você quiser inspiração, divulgue isso, eu já mandei isso para o marido da minha mãe, que por acaso também é descendente de suíços, que adora a natureza, estou mandando isso para um primo da minha mulher, que também é absolutamente apaixonado por natureza, ele é paisagista, arquiteto. Veja só, é possível você reverter a história que nós aqui, essa história absurda, essa história que acho que o Bolsonaro não gosta, que é essa história de destruição e massacre. É possível, mesmo que a gente tenha que aprender com um suíço. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pelo carinho. Aliás, tem uma novidade, eu criei aquela página no coffee.com para quem quisesse dar um apoio, e eles começaram a sugerir que eu criasse categorias. Ah, uma categoria Gold, Silver, Premium. Eu falei, pô, eu não quero categorizar ninguém, eu não quero criar alguma coisa exclusiva, eu não quero condicionar nada, o que eu faço tem que ser grátis, tem que ser acessível a todo mundo. Mas eu percebi que alguns raríssimos e raríssimas, eles doam regularmente. Eu falei, bom, então tá bom, então eu vou pegar as pessoas que doam todo mês e vou criar uma categoria que eu chamei de super raríssimos, que hoje são 7. São 7, eu poderia dar o nome de todos eles aqui, Daniel, Thaisa e tal. Mas são 7. Então eu dei destaque, eu não sei se eu fiz da maneira correta, por favor, se isso não for legal, me avisem, me procurem, se eu quiser que eu faça de outra maneira, mas eu achei uma maneira legal de retribuir esse carinho e esse apoio. Pouca gente, é uma fração dos raríssimos todos, são 7 pessoas, é muito pouca gente. Mas eu acho que é a minha maneira de dizer muito obrigado. Cuidem-se e até amanhã.